de Paz.
Sejam bem-vindos ao episódio número 16 do Tricô de Paz, esse podcast mais maragold da paternidade brasileira. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e vocês vão ter que aguentar minha voz rouca, minha voz zoada, porque eu tô resfriado pra caceta.
Macaô, na verdade, está fazendo uma voz sensual para tentar conquistar mais pessoas.
Mais apoiadores.
É, mais apoiadores. Me
apoia. Eu tô super resfriado no ar-condicionado.
Porra, também tenho cagado também. Minha garganta seca, o que acontece? Eu tenho certos problemas e eu não consigo ficar muito de frente pro vento. O que eu fiz o dia inteiro hoje? Fiquei estudando de frente pro vento.
Que bom.
Minha garganta tá seca e, tipo, tá foda.
Eu não fiz nada, minha voz tá normal.
Só um detalhe que vocês esqueceram de se apresentar, né?
Não, vai chegar lá.
A gente não se apresentou, a gente só interrompeu a sua, sua apresentação.
Que delícia, podem continuar então.
Aqui é Victor Urives, que teve mais uma quinzena supimpa e vem trazer pra vocês um outro podcast supimpa pra ter mais uma quinzena supimpa.
Maravilha.
Aqui é Thiago Berto. E aí, ó, só pra avisar, gente, agora eu tô reempregado de novo.
Aê!
Caralho.
Não é a melhor coisa do mundo, não é emprego na minha carreira, né? Não é nada no meu ramo de atuação, mas é dinheiro e dinheiro paga as contas.
É isso aí.
E quem estiver precisando de equipamento fotográfico, fala comigo.
Jabá assim, na lata, né, cara? E também temos a presença ilustre dos nossos dois amigos, que as pessoas sempre impedem, né?
Aí, tá ficando profissional,
tá
isso
ficando
aí,
bom, hein, tá ficando bom, hein?
É, quatro notas, cara, não é difícil, não.
Mas, pô, tem um ritmo, tem a ordem certa das notas, não são só quatro notas.
É verdade.
Sabendo teclar quatro letras no mouse, quatro letras no mouse, no teclado, aí a gente já
é
resolve.
É tipo a arte de fazer Jorge e Rui, é com H, A, U e U, E. Risadas.
Rui, 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 Rui.
Entendeu?
Tá,
H, A, U, E.
Tá.
Rui, Rui,
Rui, Rui.
São quatro letras.
Tem que ter uma sincronia, cara.
Tem que ter uma parecer aleatório e ao mesmo tempo, tipo, e não foda-se, entendeu? Não pode ter nenhum padrão.
É aquela coisa que é intencionalmente bagunçado, né?
Isso aí, exatamente.
Tem um padrão ali. Tá certo.
Xilofone aqui, mesma coisa, cara. São quatro notas, mas são quatro notas exatamente no lugar que deveriam estar.
E são pensadas.
Pensadas.
Exato.
Repete aí. Jamais terá. É tipo um trabalho artístico, é único.
Me dá quatro cervejas, um carabal. E é um energético. Eu não vou falar o carabão.
Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre histórias com avós, né? Vamos falar sobre os nossos pais, nossas mães, e falar como é que é essas histórias aí que a gente tem, essas relações que a gente cria, as tretas do dia a dia, as não tretas, né? Porque talvez vocês não tenham tretas. E eu acho que a ideia dessa conversa que a gente vai ter é legal, porque a gente tem vivências muito diferentes com relação aos avós dos nossos filhos, né?
E eu posso falar da minha vovó também?
Pode sim.
Eu quero falar das minhas vovós. Elas tinham comportamentos distintos.
Distintos?
Distintos.
Muito bom. Vamos falar sobre isso.
Dois mães distintos.
Mas antes, a gente vai pros recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
Gente, então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é, né, aquela coisa, quer falar com a gente? Vai lá no e-mail, tricodepaz@gmail.com, a gente adora que vocês falem com a gente. Se quiser encontrar a gente nas redes sociais, é Facebook, Instagram e Twitter, tudo/tricodepaz. Você encontra a gente mole, tá legal?
É, só um aviso, né? É dois, na real. Se você tem duas formas de mandar e-mail pra gente. Tem um e-mail que você quer que a gente responda, e o e-mail que você não quer que a gente responda. O e-mail que você quer que a gente responda é tipo uma monografia, só que manda só o resumo. Entendeu? E o e-mail que você não quer que a gente responda, não é que a gente não responda, que a gente vai responder todos, mas o e-mail que você quer que a gente leia aqui no programa, então, ele não pode ser uma monografia.
Menos da Aline, que ela tem todo o direito de fazer monografias, que são muito bons os e-mails dela e a gente lê aqui.
Exatamente.
Não, ela é a única pessoa que a gente aceita. É. Monografias.
Ela tem licença é. Poética.
Não, porra, ela tem todas as licenças. O texto dela é uma obra de arte,
é verdade.
O português dela é perfeito.
Então
entendeu, né? Resumo, monografia. Resumo, monografia. Resumo, monografia.
Sensacional. Assim, bom, é sempre bom a gente falar, né? Tá rolando já o Sinuca de Bicos, nosso podcast irmão, né? Irmã. E tá sensacional. Acabou de sair o primeiro episódio. As pessoas estão mandando muito feedback bacana pras meninas. As meninas estão super emocionadas. Estão tipo, puxa vida, eu não sabia. Tá vendo aí eu falhando a voz? Tentando fazer falsete, me fudia.
Falsete com garganta rouca, padre.
É... No máximo que você fez é um falseante.
Então, nós estamos super emocionados. Poxa vida, eu não imaginei que eu podia fazer alguma coisa de útil na vida, não sei o quê. Mas, assim, tá sendo muito legal e tô muito feliz que tá indo pra frente. Nossos agradecimentos de sempre, né, pra nossa equipe Supimpa. Nossa querida Ana Clara, que me ajuda a editar o podcast.
Muito S2.
Muito S2. E o nosso querido também Renato Costa, que tá fazendo as artes das vitrines cada vez uma melhor que a outra, né, cara?
É, bizarro, tá maneiro.
E agora também eu quero agradecer rapidinho ao Hugo, que é o meu amigo editor lá do meu canal no YouTube, que emprestou dois microfones pra gente gravar. E pro Hélio, que é marido da Ana Clara, que emprestou pra gente o mixer dele, a mesinha de som. Então, tipo, esse som que vocês estão ouvindo agora é um som muito bom. Eu espero que seja.
É, se tiver ruim, é porque o Thiago editou errado.
É porque eu configurei errado, que eu tive que olhar no YouTube pra perceber como é que configura esses cabos todos.
O Thiago tá ficando profissional nisso, hein?
Assim, 10% do que tá aqui é nosso.
Os cabos
e um microfone.
Os cabos, é.
Mas a gente tá usando a ajuda do pessoal do Apoia-se. Muito obrigado também, pessoal, os nossos apoiadores Supimpas, que estão acreditando no nosso trabalho e estão fazendo com que a gente, aos poucos, compre mais coisinhas. Então, aos poucos, esse 10% vai aumentar e daqui a pouco a gente tem um home studio.
Porra,
home studio do tricô. Mais um recadinho também bacana a gente falar é o nosso mapa dos tricoteiros. Tá lá bombando. Tem tá gente bombando pra caramba lá. Inclusive... É, lembra da Catilene?
Lembro da Catilene.
Eu fui ver hoje, a Catilene tá lá. Tá lá, tipo, o nome dela é Catilene, sacou?
Que maneiro,
no Japão. Muito bom, cara, muito bom.
Eu fico rondando de vez em quando, eu não tinha visto a Catilene.
Tá lá, vai lá no Japão, tu vai ver.
Que tinha um anônimo no Japão, achei que fosse ela.
Ah, antes. Será que era ela e ela mudou?
Não sei. Não,
agora tem dois no Japão.
Maneiro.
Pode ser um, não, acho que, eu acho que um era o anônimo e o outro é ela, Catilene.
Catilene.
Muito bom.
Catilene, abraço.
Beijo, Catilene. Muito bem, damos nossos recadinhos e agora então a gente pode ir diretamente para os e-mails. A gente vai voltar com aqueles e-mails longos, aqueles e-mails deliciosos, mas que você sabe que você vai querer ouvir. Mas se você não quiser ouvir, você pode ir diretamente para...
37 minutos e eu me lembro quando meu avô Cadê me contava sobre as pesquisas dele.
Leitura de e-mails.
Aê!
Caraca, mano. Isso aí,
ó. Agora só faltou. Falta
o quê, cara?
Não, só isso aqui.
Quando chega no... Aí a gente aceita.
Eu só vou respeitar você na gaita quando você cantar a musiquinha do Castelo. Sacou?
Porra, Ena! Se eu fizer isso, eu paro com o tricô, eu vou trabalhar com música, porra! Vitor na gaita. Aulas particulares. Pacotes fechados.
Vou ler agora o e-mail da Beatriz Monteiro. Olá, meninos. Eu sou a Bia, tenho 29 anos e estou em todas as estatísticas improváveis. Não sou mãe e fui apresentada ao Mamilos por vocês.
Caraca, olha isso.
Puta, que valeu, hein?
Mais um. Tá, Mamilos já tá devendo...
Muitos ouvintes
pra gente. Muitos ouvintes. Nossa Senhora.
Se botar na proporção, a gente tá humilhando elas.
Inclusive, obrigado por isso. De nada. A gente sabe que o Mamilos é muito bom. Cheguei aqui trazida pelo paizinho vírgula, que descobri numa dessas andanças loucas pela internet. Apesar de não ter filhos, eu gosto muito de crianças e me interesso por tudo que se relaciona a elas, principalmente os dilemas da criação. Escuto todos os episódios e fico com vontade de entrar no papo, mas acabo me fazendo de difícil e não escrevo nada.
Adorei essa parte. Não fala com gentalhas.
Não fala. Só fala com mamilos.
É.
Podcast pequeno.
Até agora.
Ah.
Até agora.
Acabo de escutar o último programa sobre necessidades especiais e vida no exterior. E sem dúvida foi o melhor até agora.
Aí.
5 estrelas pra vocês.
Oh.
Aprendeu, sabe que não se dá 4 estrelas. Tá vendo?
Exatamente.
Ó, os demais ouvintes, por favor, sigam um exemplo.
Não conheci o Ciro, mas acompanhava o blog da Mari, esposa dele. O Diário de uma Mãe Polvo.
Cara, só rapidinho. A gente falhou muito de não ter falado sobre o blog dela, porque o blog dela,
caraca,
é muito foda.
Esse, eu acho que foi no comigo ali nessa semana que eu consegui ler. E quando ela falou isso, eu falei, caraca, a gente é um bosta.
A gente é um bosta.
A gente deu muito mole. Muito, muito, muito mole.
Mas agora vai ter o link e a gente tá falando e realmente o blog dela é foda.
Vejam, visitem. É lindo. O blog dela é o blog mais sensível, encantador e tapa na cara da sociedade que já existiu. Recomendo a todos os tricoteiros. Pelo blog, li muitas histórias do Léo, do Pedro e da Estela. E adorei ouvir o lado do Ciro. Muito obrigado por terem feito esse programa. Acho que esse assunto ainda pode ter muitos desdobramentos e estimular essa discussão é maravilhoso. Tenho algumas questões pessoais a respeito de morar fora do Brasil. E por isso acho super importante levantar a bandeira de melhorar sempre. Buscar políticas mais inclusivas, cobrar o respeito à diversidade, à acessibilidade e etc. E para finalizar com um pequeno pitaco, adoraria ouvir um episódio sobre a relação entre irmãos. Sei que esse assunto volta e meia aparece por aí, mas é uma grande questão para mim e acho que daria um super programa. Beijo para vocês e para os pimpolhos.
Obrigado, Bia. Todo mundo aqui tem irmão, todos os filhos praticamente têm irmãos, porque a Eva mora com o Noah. O Noah já morou com as primas, então acho que dá pra bater um papo sobre isso.
Dá, verdade, verdade.
Vai ficar maneiro. Vamos colocar aqui, vai ficar na lista.
Vai, vai, podcast sobre irmãos. E cara, tem um negócio que eu percebi muito legal dela, assim, ela já conhecia a história da Mari, já conhecia a história do Léo, né, de todos os filhos, do Pedro, da Estela. E aí agora meio que a gente entregou pra ela o restinho, sacou? É da história.
É a parte que ela não conhecia, era do Ciro.
Aí ela conseguiu fechar o ciclo. Então, tipo, se você ouviu só o nosso podcast, vai lá no blog da Mari, Diário da Mãe Polvo, e aí você vai ter acesso ao resto da história também.
E sabe o que é engraçado? O mundo é pequeno, né? De tantas pessoas que a gente poderia chamar. Não que são muitas, mas tipo, tem vários convidados, a gente chamou justamente o Ciro.
Exatamente.
E a Beatriz já conhecia a Mari antes de conhecer o Mamilos, acredito eu, né? Porque o Mamilos é mais recente.
Sim, sim.
Conheceu o Mamilos e depois conheceu a gente.
Não, não. Ela conheceu a gente. Não. Ela conheceu a gente e pela gente conheceu o Mamilos.
Ah, tá. Desculpa.
É mais incrível ainda. Ela não tem filho. Ela conhecia a gente e aí pela gente conheceu o Mamilos.
E veio o Ciro aqui.
Não, é mais incrível do que
calma
isso.
Aí, tá
calma aí,
tá incrível pra caraca.
Não, não, eu vou resumir aqui que vocês perderam. Olha só.
Eu perdi.
Olha só. Ela Eita não tarde. Tem filhos. Eu que li o e-mail. Eu que ajeito, porra. Ela não tem filhos. Ela já conhecia a Mari antes de conhecer a gente.
Isso.
Ela conheceu a gente. A gente apresentou ela ao Mamilos. E a gente fez um podcast com o Ciro, que completou o ciclo, fechou a parada lá.
Isso,
com
exatamente.
O blog da Mari, que ela conheceu muito antes da gente.
Exatamente.
Olha que bagulho foda.
Podemos ficar no loop infinito.
Exatamente.
Porra.
Divertido. Cara, incrível.
Caralho.
Incrível.
Muito palavrão pra conseguir.
O próximo e-mail é da Aline Wander.
Errado. Bíblia.
Ai, posso monografia.
Eu demorei a entender.
Próximo monografia da Aline Wander. Ela vai apresentar aqui em 24 folhas nos próximos 15 minutos.
Mas tudo bem, ela Virginia. Pode.
É, ela pode, ela tem licença.
Então tá bom. Oi, tricoteiros. Apesar do bullying que vocês fazem comigo sobre o número de caracteres dos meus e-mails, vou comentar sobre esse episódio. Achei muito legal vocês terem abordado o assunto de deficiência e muito interessante a perspectiva do Ciro como pai. Muito verdadeiro o aspecto da invisibilidade das pessoas com deficiência na comunidade brasileira, em função da falta de acessibilidade e dos profundos processos de exclusão social. Fiquei com muita vontade de conhecer a realidade norte-americana em relação a isso. Sempre comento com as pessoas em palestras que me chamam para fazer que o estranhamento das pessoas em face à deficiência tem, justamente, a ver com o fato de não se cruzar com pessoas com deficiência na rua, na escola, no trabalho, na sorveteria, no shopping, etc. Um tempo atrás, teve uma palestra sobre deficiência visual no meu local de trabalho, dada por uma pessoa que trabalha numa escola de educação especial daqui. Fui assistir, não gostei da abordagem de manual de instruções sobre como tratar um cego. Lá pelas tantas, uma pessoa lança a pergunta: como se faz para cumprimentar uma pessoa cega do jeito certo quando ela chegar na nossa instituição? era alguém da segurança do órgão. O que mais me espantou não foi a pergunta, mas o fato da pessoa de estar palestrando ter, de fato, elaborado uma resposta com um protocolo. Não aguentei e perguntei para a pessoa da palestra como ela cumprimenta qualquer outra pessoa desconhecida por ela. Fiquei de chata na história por não estar compreendendo que, obviamente, não seria a mesma coisa. Ora, a primeira coisa, meu amigo, é dizer oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não? Depois você vê com a pessoa como é que o negócio se desenvolve. Isso é verdade. Mas a gente realmente fica meio, né, como é que a gente vai...
A gente fica travado, a gente não tem experiência...
Pois é.
O ser humano é baseado em experiência, né? A gente usa experiências anteriores para as experiências futuras vindouras. Futuras vindouras é tipo...
É, redundante.
Redundância do caralho. Mas então, e aí, no final das contas, se a gente não encontra pessoas, como ela disse, né? Se a gente não encontra pessoas que tenham deficiência, a gente fatalmente vai se sentir como sem saber o que fazer.
Exato.
Pra solucionar aquilo, o que na nossa cabeça torna-se um dilema, né? Você não vai estender a mão pra um cego. Teoricamente, é meio irreal você fazer isso.
Sim, sim.
Só que na hora, cara, eu já fiz isso, eu já estendi a mão pra um cego. Porque na hora
é automático.
É automático.
Né?
Entendeu? E aí eu fiquei no vácuo, óbvio. E aí eu fiquei, tipo, com uma puta vergonha, mas ele nem. A pessoa nem se ligou. Tipo, ok. E aí eu dei tchau, tchau, ok.
Uhum.
E é isso aí.
Esse aí.
E a gente vive nisso, entendeu? E por quê? Porque, sei lá, eu encontro uma pessoa com deficiência visual uma vez a cada 3 anos na vida.
É verdade. É verdade. É foda isso, cara. E eles existem. É isso que é o que
são
é mais
muitos,
chato, né, cara?
Deficientes em geral, né? Existem em muita quantidade. A gente só não vê porque simplesmente não sai de casa.
Exato. Então vamos lá.
Por diversas questões sociais mesmo, né?
Sim.
Não, sociais, motoras. Pô, uma pessoa que usa cadeira de roda não consegue sair de casa não porque ela não quer, né?
No Catete, por exemplo, na calçada do prédio onde a minha mãe mora, não tem como passar uma cadeira de roda. Impossível. Impossível mesmo.
Tem lá na rua, né?
O carrinho da Eva não passa?
Ah, é?
Carrinho de bebê
não passa. Não é nem a questão de não passar, é porque tem tipo um poste no meio da calçada.
É.
Caralho, cara, eu sei qual é.
E o pior, não é um, são vários postes. Durante a rua quase toda tem vários postes na calçada. E aí pra uma pessoa andando passar, ela tem que virar meio que de ladinho assim pra não dar de ombro. Imagina uma pessoa de cadeira de rodas.
Não, é tenso.
E sofrer assédio também, porque como eu já vi, justamente nessa rua, já vi uma cadeirante passando pela rua e um carro revoltado passou pro lado, buzinando e xingando a senhorinha
cara, que
absurdo, tava na cadeira
cara.
De roda. Mas enfim, tava andando na rua, porque realmente não tinha como andar na calçada, uhum. E o carro passou do lado buzinando e xingando.
Cara, que surreal.
É ridículo isso.
Surreal. Bom, ela continua aqui então. Também é muito real a falta de suporte do Estado nos cuidados em geral, desde a responsabilidade com o espaço público, passando pela saúde, pela inserção escolar e laboral e tudo mais que favoreça o desenvolvimento das pessoas com deficiências e das suas famílias. Nos Estados Unidos, conforme o relato do Ciro, não existe esse apoio do governo às famílias porque ela não faz sentido, já que o Estado e a iniciativa privada se organizam no sentido de prover as necessidades das pessoas e famílias gratuitamente. Pois é. Apesar de tudo isso, as novas medidas do governo Temer prevêem uma diminuição no valor dos auxílios que o governo dá, que já é pequeno. Estudos na área apontam que as pessoas com deficiência são as mais pobres entre os pobres. Então fica aqui de novo, né, o hashtag fora Temer, porque até nisso ele tá cagando, né?
Tá que pariu.
Bom, ela continua aqui. O Brasil tem uma legislação bastante sofisticada em relação aos direitos das pessoas com deficiências. O difícil é colocá-las em prática, efetivamente. Deixo a sugestão de que, em outro episódio, vocês falem sobre pais com deficiência. E, além disso, deixo duas indicações supimpas. A primeira é o documentário King Gimp, de 99, que é um curta-metragem norte-americano sobre a vida de uma pessoa com paralisia cerebral. Gosto muito, é bem interessante e realista, não romantiza a coisa e nem maximiza o que não deve ser maximizado. A segunda, para quem se interessar por esse assunto do funcionamento do cérebro e como isso influencia nas nossas vidas, são os livros do neurologista Oliver Sacks. Gosto muito do Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Ele fala de casos atendidos por ele de uma forma muito sensível, empática e humana, com uma linguagem simples e deliciosa. Um beijo a todos e vamos em frente. Aline, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Seus e-mails são absolutamente incríveis.
Além de extremamente esclarecedores, né, cara?
Muito, cara.
Ela tem todas as informações que a gente precisa.
Exatamente.
É impressionante.
Exatamente. E ela está no Sinuca de Bicos. Ou seja, o Sinuca de Bicos, ele é já, por natureza, melhor que o Tricô de Paris. Ela falou também sobre, né, deu a sugestão de falar sobre pais com deficiência, então muito. Avisa aí o teu marido, Aline, o Léo, que a gente vai chamar ele muito provavelmente no futuro aí pra gente gravar sobre isso. Pra quem não sabe, a Aline e o Léo, que é o marido dela, eles têm deficiência visual e são pais, então fica uma boa oportunidade também de a gente conversar com um pai que é deficiente visual, pra gente poder saber um pouco mais, entender essa vivência, né?
Com certeza. Agora o próximo e-mail é do Luiz Almança. Salve, pais! Meu nome é Luiz, pai do Arthur de 3 meses e meio. Moro há pouco mais de 2 anos em Hong Kong, fui transferido por causa do trabalho. Nunca fui um cara família. O programa de Natal foi interessante porque me trouxe várias não lembranças. Em casa, a gente nunca teve comemorações em família, Natal, Réveillon, aniversários, etc. E nunca acreditei no Papai Noel. Em casa, Papai Noel era o Papai do Céu. Como nunca tive, nunca senti falta e tal. Mas, voltando, apesar de nunca ter sido um cara família, passar por uma gravidez e o nascimento de um filho longe da família, é engraçado como a gente repensa certas coisas. Lembro uma vez de uma frase que li com meus 18 anos. Na hora que você percebe que seu pai estava certo, você provavelmente já tem um filho que acha que você está errado. Desde que me tornei pai, essa frase mudou. Na hora que você vê o seu filho, você passa a entender um pouco mais o seu pai. O meu pai foi abandonado pelo pai dele com 2 anos de idade e, por causa disso, começou a trabalhar ainda com 7 anos para ajudar no sustento da casa. Teve que batalhar muito para mudar de vida e, sem surpresa, quando teve filhos, a prioridade dele sempre foi assegurar que nunca faltasse nada em casa. Mesmo que isso significasse trabalhar em outra cidade e estar presente só nos fins de semana e, de certa forma, não ver os filhos crescerem.
É verdade.
Resumindo, ele optou por sacrificar o presente para conquistar o futuro. A vida, com suas ironias, parece que resolveu me testar da mesma forma que ele. Trabalhar em um projeto que demanda viajar, ficar longe de casa, mas dando um retorno financeiro e um padrão de vida bom para a família. Além de um grande salto na carreira com experiência no exterior. Mas isso me põe no dilema de não repetir os passos do meu próprio pai. Meu filho precisa de presença e isso só existe no presente. Mas se fosse tudo tão preto no branco assim, seria chamado de xadrez, não de vida.
Olha só, profundo.
O que me traz a pergunta é que tem me feito fazer refletir. Onde fica o limite de sacrificar o hoje pelo amanhã? Como que eu vou perceber se eu ultrapassei esse limite? Abraços e obrigado. Luiz, coincidentemente, tô passando pelo mesmo problema que você. Eu tenho trabalhado demais. Eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu trabalho pra caramba, por diversas questões. Eu acho que eu tenho que me dedicar muito mais hoje pra garantir um futuro pra Eva e tudo mais. E também tem parte da minha família, dos pais, dos meus sogros, depende um pouco de mim também. E eu tô nesse mesmo dilema. O quanto que eu devo me dedicar e o quanto que eu tenho que dar uma freada por conta da Eva. É, devido à nossa estrutura familiar, a Renata acaba se dedicando bastante à Eva e isso me deixa um pouco mais aliviado. Mas eu fico, tipo, não é o pai, né? Sendo só o provedor, eu vou ser o pai que todo mundo tem, que é só o provedor e nunca tá com a filha. E isso me deixa meio preocupado. Mas enfim, é um bom debate isso aí. É difícil a resposta. É. Tem muitas coisas envolvidas e com certeza, não é uma resposta. É uma resposta para cada família.
É verdade, é verdade. Funciona diferente para cada família, né?
Vai da necessidade, vai uhum. Do que os filhos têm, do que não têm. Então, realmente é meio complicado isso. É parada de meditação, vai pra praia, passa 3 meses num lugar sozinho que você vai conseguir a resposta.
Agora eu vou ler o e-mail do Diego Borré. Eu gostaria que o Thiago Berto lesse. Afinal de contas, ele lê palavrão como ninguém. Muitíssimo obrigado, fico feliz com essa honraria. Né? Vou colocar, né? Cara, eu vou colocar sério, eu vou colocar isso no meu currículo.
Falou palavrões como ninguém.
Falou palavrões como ninguém.
Contratação certa.
Vamos lá. Bom dia, galera supimpa fodástica! Eu e minha esposa estamos grávidos de 7 meses. Eu me preocupo um pouco com contagens em semanas. Ninguém sabe contar
ninguém.
Em semana.
Ninguém.
Isso não existe. Só, sei lá, pediatra nível 50 com matemática aplicada que manda bem nesses bagulho aí, nesses paranauê. Foda. Feliz pra caralho. E foram os 7 meses em que nós, minha esposa e eu, tivemos as maiores mudanças nas nossas vidas. Posso estar sendo dramático? Posso. Mas puta que o pariu. É impressionante como a gravidez mudou nossas vidas. Desde a forma como lidamos um com o outro, com mais paciência, mais companheirismo e até a forma de pensar no futuro. É impressionante como já me pego conversando em pensamento com a minha filha. E daí vem a pergunta do título do e-mail. Já sou pai? Quase pai? Tem um papo de que você só vira pai quando a criança nasce. Será? É óbvio que a participação do pai nesse momento e em alguns outros, é por motivos óbvios muito limitada. Mas porra, eu já me acho pai. Do mais, descobri vocês através do paizinho no YouTube.
Olá!
Opa, YouTube dando algum retorno que não financeiro. Buscando uma resposta para: sou pai, e agora? Fiz uma puta maratona de tricô pra ficar em dia com o podcast. Vocês me fizeram pensar em coisas que eu nunca sequer imaginei. Imaginei. Gente, só pra avisar, ele colocou do jeito certo, tá? É porque eu fui dar ênfase, né? Então, escuta. Foi o primeiro contato que tive com o tema criação com apego e fiquei muito feliz, porque acredito que achei minha resposta. E é muito bom ouvir as experiências de outras pessoas sobre os temas. Espero em breve estar contando pra vocês sobre as minhas experiências com a minha filha. Por sinal, é uma menina, Cecília. E já ouvi piadas merdas, tais quais o Vitor ouviu. E sim, eu tive o prazer de responder a cada uma delas de uma forma pior do que a outra. É, parabéns, é isso aí.
É, ele consegue, o Vitor não.
É, né?
Mas é, aí também depende de cada trabalho, né?
É, mas o Vitor mesmo foi você, assim, né, responder.
Não, é, eu sou meio
banana.
É, meio banana, exatamente. Não. Eu, depois de 3 dias eu ia pensar numa resposta. Aí não faz sentido, entendeu?
Perdeu o time.
É, aí, depende de cada trabalho e de cada pai, se é bondão ou não.
De cada inteligência, né? Uns tem, outros não, né? Fazer o quê?
No mais, quando vocês se sentiram pais de fato? Não existe regra, certo ou errado. E gostaria de sugerir um tema do tipo: antes de nascer e agora. Grande abraço a todos e segue aqui algumas hashtags. Hashtag: ainda em tempo fora Temer. Pai de menina. Tomar no cu quem faz piada babaca.
Sensacional.
Então, Diego, a gente fez no podcast 6, a gente falou sobre gestação. E aí a gente acabou falando um pouquinho sobre essa coisa do... quando é que a gente se sentiu pai, quando é que a gente viu, não viu. O Vitor, né, teve...
desde o primeiro dia?
É, desde que do primeiro ultrassom ouviu o batimento cardíaco, ele já era pai. Eu já comecei a me sentir pai assim de verdade quando o Noah nasceu, que eu peguei ele no colo pela primeira vez, que eu vi ele saindo mesmo. Eu falei, caralho, tinha criança ali dentro mesmo, Jesus do céu.
Não era...
não... não era...
não eram gases.
A Maíra não tava comendo feijão demais, né? Não era nada do tipo... O Thiago também teve as impressões dele e tudo mais. Então, dá uma lida, dá uma escutada de novo nesse podcast. Mas se você ainda tiver dúvida, fala com a gente, manda mais e-mail que a gente vai trocando.
É isso aí.
Agora vem o e-mail do Alan Bastos.
Alan!
Agora o e-mail do Alan Bastos. O e-mail dele está gigante, mas está fodástico. Então merece ser lido, tipo, de ponta a ponta. Bom dia, galera do Tricô de Paz. Eu comecei a ouvir só um, através de indicação da Juva Lauer, do Mamilos, e já gosto do trabalho de vocês. Porra, valeu, hein? Não sei se foi comentado, mas gostaria de contar a minha história, uma espécie de desabafo. Esses caras são ótimos. Sou casado com o Mi, para os íntimos, né? Na verdade, Michele. Há 3 anos, e em março de 2016, tivemos a grata surpresa de descobrirmos uma gravidez na 4ª semana. Foi um momento de muita alegria e empolgação e, conforme uma vizinha, vamos nos acalmar e não deixar a euforia tomar conta. Ficamos muito felizes e falamos para muita gente, afinal, era uma grande notícia. A Mi teve um pequeno sangramento de implantação, mas cessou rapidamente. Na mesma época, um primo meu também engravidou, porém ele descobriu que não tinha batimentos no primeiro ultrassom. Isso nos deixou apreensivos, já que ainda não tínhamos feito. Na 7ª semana da nossa gravidez, o coração do embrião estava batendo. Maravilha, primeiro desafio superado. Fazíamos muitos planos, tínhamos ganhado presentes, tínhamos escolhido um nome. Perto de fazer a ultrassom da translucência nucal, 11 semanas, a Mi sentiu outro sangramento e o médico indicou um exame de ultrassom e este detectou que o embrião já não tinha mais batimentos desde a 9ª semana. A Mi estava com medo dessa notícia, pois o corpo dá sinais. Mas ela queria não me alarmar em uma possibilidade. Realidade posta, ficamos sem chão. E não conseguimos chorar nem falar até chegar em casa. Não sabíamos o que falar um pro outro. A Mi me pediu desculpas pelo ocorrido, como se ela fosse a grande culpada. Não a desculpei porque não sabia que ela não havia feito nada demais. Não havia culpados, pois o desenvolvimento de um embrião, fora casos mais raros, depende só dele. Mas o pedido de desculpas dela ainda é uma lembrança que dói muito. Pesado, hein?
Nossa,
é. Dá uma dor aqui. E eu só queria cuidar dela porque precisava muito de carinho. Essa semana não foi nada fácil, Recebemos muito apoio, mas por mais compreensivos que fôssemos com as pessoas, a Mi teve, eu menos, que escutar muita baboseira, na nossa opinião. Aí vem a lista de baboseiras. Gente, dá vontade de dar três tapas na cara do menino. Vamos lá. A natureza sabe quando o neném vem com defeito. Vai ver que aquela febre foi zika. O neném ia vir com microcefalia. Você não deveria ter dançado tanto na festa de casamento do seu primo. Você comeu abacaxi. Ela deveria causar muita discórdia na família. E, enfim, caraca, só coisa absurda, gente.
É muito bizarro,
não sei,
cara.
Qual que é o ranking de absurdo aqui.
Não, é aquele que falou isso, você corta a relação na hora, né?
Mas sério, assim, é muito bizarro, sabe, perceber como é que as pessoas, elas realmente têm uma dificuldade de ter empatia pelas outras.
Zero empatia.
As pessoas não têm empatia. E o que elas fazem é, nesse exercício absurdo de não conseguir lidar com a morte, né, porque elas não estão conseguindo lidar, elas estão tentando diminuir o sentimento das outras pessoas e confundem esses negócios. Não, mas foi melhor sim.
Exatamente como você falou, não tá confortando, está reduzindo.
Exato,
o que é pior,
exatamente.
Não tá ajudando. Muita coisa falando que a culpa foi dela e muita culpa do bebê que não veio. Pô, se viesse com alguma deficiência, nós não amaremos mais nem menos. Há pessoas que são muito infelizes nos comentários mesmo. O único motivo que nos deu um pouco de paz foi o da doutrina espírita, que o espírito dele precisava de um pouco de amor para se satisfazer. E o amamos muitíssimo, como só se ama um filho. Pensávamos, por que a gente, e ao mesmo tempo, por que não a gente? Já somos um casal normal com vida normal. A Mi fez a curetagem, descobriu que muitas mulheres passaram pela mesma experiência, enfermeiras, pacientes que estavam com ela no hospital, amigas, mas não contam, talvez por se sentirem mal. Não a julgo, porque me sentia mal só de lembrar nas primeiras semanas. O laboratório indicou que o aborto retido ocorreu sem causa. O acaso, de fato, se realizou pra gente, mas que poderíamos tentar em pouco tempo. Passamos pelo luto, pela dor da perda. A Mi, por alguns meses, e sem sinal aparente, fazia o exame para ver se tinha engravidado, e é muito difícil manter a calma e falar com alguém para ter a paciência quando você também se julga pronto e está ansioso. Todo mês era um dia de tristeza quando a menstruação chegava. Nos fechávamos em nossa casa, muitos dos nossos amigos compreendiam o desânimo misturado com a euforia de já que não estávamos grávidos, vamos curtir a vida. Era todo mês. Como dizia a Mi, uma gravidez psicológica. Te falo que não é fácil e que tivemos que conseguir mais atividades para preencher o vazio que ficou. No último mês de outubro, tivemos a grata surpresa de estarmos grávidos de novo. Não fizemos muito alarde e nem contamos de cara para as pessoas. Não é que acreditamos na inveja das pessoas ou nas más energias, mas é que o desgaste foi tão grande em termos de noticiar e repetir o ocorrido que optamos por não contar para muitas pessoas. Somente família e amigos muito próximos. Foram semanas felizes, mas sempre com aquele ar de desconfiança nossa de que essa gravidez seguiria misturada com uma confiança de que seria tudo diferente. Como disse o médico, é uma outra gravidez. Isso é importante ter isso na cabeça.
É verdade.
Quando decidimos contar para as pessoas na 13ª semana, as reações foram as mais diversas possíveis. Desde um meus parabéns de coração, um meu parabéns por educação, a um coisa boa desconfiado e a um não me conta, não quero saber, não fala no grupo da família, não fala nada. Porra. Enfim, se as pessoas...
Empatia, né?
É, tá faltando
não
um pouco
conhecemos.
Aí.
Enfim, se as pessoas não compreenderam em uma gravidez, não compreendiam na segunda, onde tudo que a gente precisava era só de confiança. Confio que as pessoas não nos querem mal, mas que não sabem lidar com a situação. Precisamos falar sobre isso e confio que vocês terão a sensibilidade o bastante para tratar o assunto. E enfim, a gravidez vai muito bem, estamos na 17ª semana, esperamos uma menina que se chamará Helena, significado raio de sol, para iluminar os nossos dias. E a Helena já virá com um anjo da guarda, Dudu, nosso primeiro filho, porque sentimos melhor assim. Caraca, quando li isso, não, dá de chorar.
Dá,
ali,
cara, dá emocionado.
Dá emocionado. Quanto a piadas machistas, elas existem e vêm de quem menos esperamos. Isso é foda. Mas isso é uma outra história. Muito obrigado por estarem abertos a me ouvir e espero ajudar com o meu testemunho. Pais que passam pela mesma experiência. Alan, seu desabafo assim foi sensacional, foi tipo... muito tocante, inclusive você conseguiu transmitir bastante pra gente o perrengue que você passou, tipo, foi na boa, não quero nem imaginar, eu não consigo sentir o que você passou nessa ocasião.
Muito obrigado por, né, por se abrir pra gente falando isso, acho que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre como é que é essa questão da perda, né? Eu acho que, inclusive, esse é um tema legal da gente abordar também, de chamar alguém que já teve uma perda e talvez até ele mesmo, se ele quiser topar, vir aqui conversar com a gente, porque é um processo muito, muito difícil, cara, muito difícil. Mas assim, também estamos muito felizes que vocês agora, né, estão grávidas de novo e que vai chegar uma menina agora e que ela já está acompanhada aí de acordo com a criança de vocês, do irmãozinho mais velho, então fico muito feliz que esteja caminhando bem agora E desejo o melhor.
Tamo na torcida.
O melhor pra vocês.
Cara, eu, sensível. Não, eu na real, eu não sei nem o que dizer.
É foda.
Não, é, exatamente.
De verdade, eu não sei o que dizer. Porque eu não consigo imaginar, entendeu? Hoje, sendo pai, né, de um bebê que tem 2 anos, eu não consigo imaginar se o Noah não existisse. Não existe mais essa possibilidade. Tipo, ah, tá, e se o Noah não tivesse nascido? Não existe isso. Eu não consigo nem imaginar tudo que passou, né, na cabeça desse casal. Que bom que eles conseguiram, né, se manter bem, conseguiram passar por isso juntos. E agora, juntos, trazendo mais uma criança aí, que provavelmente vai ser muito feliz com eles dois e com o irmãozinho aí de Anjo da Guarda.
Isso aí. Um beijão gigante pra vocês aí e uma boa hora também pra mim.
É verdade, né?
Eu queria também agradecer o e-mail também que o Rodrigo Soto, que a Sara Mori, que o Frederico mandaram pra gente, só que a gente não vai conseguir ler, e dos outros que virão no meio desse caminho entre edição e publicação. Mas muito obrigado por mandarem, a gente não vai conseguir, mas a gente vai se dividir aqui e vai responder o e-mail de todo mundo, tá legal? It's a kind of magic.
It's a kind of magic. Sem a conversa. A kind of magic.
Opa.
Esse ficou bem ruim.
Na verdade, nunca ficou bom.
Não. É porque esse ficou bem ruim. Entendeu? Geralmente fica ruim.
Então, caminhando aqui para a nossa pauta principal, vamos falar hoje sobre nossas histórias com nossos avós e também com os avós dos nossos filhos. Acho que a ideia aqui é que a gente pode começar contando as nossas histórias um pouco, né? Então, quem começa aqui contando?
Eu
quero falar da minha avós. Falar da minha avós. Mas avós da época.
Então, pode falar.
Vai rápido aí, porque a minha história começa com meu bisavô.
Não! Meu Deus do céu, já são meia-noite, gente.
Na boa, vai falar do carro da casa que comprou. Aí tem um comerciante no meio da história. Foda, Brado.
Quase isso, ele veio da Itália.
Na boa, cara. Eu vou aproveitar então ficar calado já que eu tô quase sem
voz. Vamos
lá.
Eu tenho duas vozes. Tinha, na verdade, duas avós. E por que eu quero falar da minha voz? Porque eu tomo elas como comparação pra ver como é que as minha mãe e minha sogra fazem. E eu vejo como as coisas mudaram. E, enfim, não digo nem que é melhor e pior. Apenas são diferentes. É divertido isso. Tipo, tinha duas avós, aí as duas eram bem diferentes. Eu cheguei a viver um tempo com as duas em casa mesmo, a gente dividiu o apartamento, tanto com uma avó quanto com outra. E eu achava engraçado, tipo, hoje eu fico vendo no passado, né? Como elas me mimavam. Eu não percebia isso. Engraçado, quando eu era pequeno eu ignorava. Eu ficava vendo, vejo hoje, minha mãe, esse ponto faz exatamente igual as minhas avós faziam comigo. Tudo que eu queria que fosse feito, ela fazia. Minha avó, por mais de mãe, que ela fazia uma sopa pra mim, que era simples. Era água, massinha e tempero.
Massinha?
Aquelas massinhas.
Macarrãozinho.
Ah, tá. Achei que era massinha escolar, cara.
Não, isso é muito vivência.
Não, porra. Caralho.
Aquelas redondinhas.
Várias massinhas.
O engraçado é que ela fazia literalmente todos os dias só pra mim. Não que desse muito trabalho, mas eu achava, tipo, legal que a minha avó tá fazendo. E hoje eu fico vendo que, na verdade, ela tá fazendo mimo, agrado e tudo mais. E na época eu nem ligava. Só comia, porque eu gostava pra caramba. Já minha avó, por parte do meu pai, ela, tipo, não chegava a fazer tantas coisas assim pra mim e tudo mais. Só que ela tinha um afeto, não sei. Gostava de pegar, abraçar, beijar. Toda vez que eu ia embora, ela chorava pra caramba.
Sério?
Era nesse nível.
Que loucura. Tipo,
eu gostava muito, muito, muito. E eu tive muito boa vivência com minhas avós.
Uhum.
Não lembro de uma briga, nenhuma confusão em relação a questões conceituais e tudo mais. E eu tive uma vivência muito boa. Eu não consigo ter nenhum tipo de lembrança que não seja boa em relação a elas.
Muito bom, muito bom.
Isso é bem divertido. Não, só um desabafo. Beijo, voz. Desculpa, vocês não vão saber porque vocês já morreram, mas enfim.
Você quer falar da tua mãe e da tua sogra?
Não, era só a primeira parte, não?
Tá falando dos ancestrais.
É.
Então tá bom. Agora vai a ancestralidade do Berto.
Então, eu tenho um caso bem diferente, talvez, de vocês dois. Eu fui criado só pela minha mãe, né? Basicamente. Então eu não tinha contato com meu pai nem com a família dele. Então eu não tive contato com meu avô paterno nem com a minha avó paterna até bem mais velho. Até ter, sei lá, 12 anos de idade. E E assim, meu pai era brigado com meu avô, né, de muito tempo, eles ficaram, tipo, sem se falar desde que meu pai tinha, tipo, 18 anos. E aí, quando meu pai me reencontrou, ele decidiu reencontrar o meu avô também e tal. Só que meu avô já tava extremamente debilitado da saúde, e aí, tipo, um mês depois deles se reencontrarem, meu avô faleceu.
Caramba!
A minha avó paterna é viva, só que ela não mora no Rio, ela mora no Espírito Santo. Na época que eu a conheci, ela morava no Rio, e aí eu fui lá na casa dela e tal, conheci o atual esposo dela e tudo mais. Mas assim, eu tive muito pouco contato com ela. A única coisa que ela me passou é que ela é uma pessoa ótima e que eu sou a cara do meu pai. Né? Porque ela me mostrou uma foto dele quando ele era moleque e eu achei que ela tinha uma foto minha.
Caraca, é mesmo, é?
É muito igual. Caraca. É muito igual. E o mais engraçado é que é o único filho que quase não tem relação com ele, entendeu?
É mesmo, cara?
Todos os outros filhos são a cara da mãe. Eu sou o único que sou a cara dele. Ele tem 5, né? Contando comigo.
Aham.
Deu azar.
Se fudeu. E ele também usa esse cabelinho cortadinho assim, ridículo, do lado?
Não, o cabelo dele é penteado pra trás.
Penteado pra trás.
É. Mas ele usa cavanhaque.
Aí eu tenho barba, uma barba vasta.
Não, não. Ele não decidiu abraçar direito, ele só abraçou metade da barba. Né? Já no caso da minha avó materna, eu não tive contato com ela, porque ela morreu antes de eu nascer. Ela morreu bem jovem, ela morreu com 52 anos. Isso foi bem, assim, muitos anos antes de eu nascer.
Uhum.
Né? E o meu avô, no caso, né, o pai da minha mãe, eu tive até um bom convívio com ele, né? Quando eu era pequeno, ele ia me visitar e sempre levava, tipo, uma porrada de comida, uma porrada de doce. E ficava lá e dava tudo que ele podia pros netos que ele ia visitar. E ele tinha, né, uma porrada de neto. Então, ele sempre ia com pencas de coisas para levar para cada neto.
Uhum.
Só que meu avô também faleceu quando eu era muito pequeno. Eu tinha 8 anos, né? Em decorrência de um ataque cardíaco que ele teve... E aí, assim, ele já era um senhor, já tinha 70 e poucos anos.
Uhum.
Tava morando com uma das minhas tias. Mas era assim, ele era muito bom pros netos dele, assim, naquela coisa do avô que aparece, faz aquelas brincadeiras e vai embora. Mas ele foi um péssimo pai, entendeu? Me tratando de... Ah, em que sentido ele foi um péssimo pai? Ele era um autoritário, ele era machista, ele era, né, aquela coisa... Ele foi criado dentro do exército, então ele era aquele militar... padrão que os filhos tinham que ser do jeito X, as filhas tinham que ser do jeito Y. Ele agredia minha avó e tal. A maioria, todos os meus tios colocam a culpa nele da morte da minha avó, que ela teve câncer, né? Ela teve câncer nas duas mamas.
Caramba.
E aí, quando ela ficou na merda, meu avô cagou, sabe? Tipo, e aí teve, porra, todos os filhos, assim, tipo, homens colocaram a culpa nele. As filhas mulheres, tipo... Não que elas não tenham colocado a culpa nele, mas acho que os filhos homens sentiram mais, uhum, né, a paulada.
Sim. Será que talvez não tenha sido justamente pela criação machista?
Provavelmente, provavelmente. Não, e por tudo, acho que os filhos homens eram mais ligados a ela, né? E, até porque, tipo, um deles é bem mais novo, né? Na ordem, as filhas mulheres acabam sendo mais velhas. Apenas uma delas é mais nova.
Ah, tá.
Entendeu? Então... E eles passaram, né? Na vida deles, eles passaram por muitas coisas, né? Que acabou distanciando os filhos homens do pai. Sei lá, acho que é meio que aquela coisa, tipo, do filho homem tem que sair de casa, as filhas mulheres não tem tanto esse problema, então eles acabavam sendo cobrados mais, provavelmente. Tinha toda essa coisa na vida deles. Mas, e aí, toda essa ausência de avós na minha vida foi suprida por todas as minhas avós afetivas que eu tive.
Olha só.
Né? Eu tive muitas avós afetivas.
É meu, cara.
Né? Eu tenho, né, no caso, muitas avós afetivas ainda. É, uma delas em especial, que é... Vou até falar o nome dela, tá, gente? É a Dona Wanda.
Dona Wanda?
É. Ela é a minha vizinha de andar. Na época que eu morava na Glória, no Rio de Janeiro, eu tinha uma vizinha de andar. Ela morava no quarto andar e eu morava no quinto andar. E ela morava lá desde que minha mãe tinha se mudado pra lá. Então, muitos e muitos anos. Então, ela sempre me cumprimentou e tudo mais. E aí, com o tempo, a minha mãe foi tendo muitos problemas em questão de dinheiro, porque ela era mãe solteira. Durante muito tempo, a minha mãe não trabalhou e tudo mais. E a Dona Wanda e o seu Paulo, que é o marido dela, eles... Cara, eles ajudavam no que eles podiam. Eles davam cesta básica. Eles davam presente pra gente, sempre que a gente precisava, assim, tipo, presente roupa, né? Tipo, ah, tá chegando o aniversário do Thiago, ele dava roupa e tal. E ele sempre... E não era só, assim, não era só ajuda em dinheiro que eles davam, sabe? Tipo, ah não, chama o Thiago, pede pra ele vir aqui, a gente quer conversar. Aí ficava conversando comigo a tarde inteira, tomando café. Aí ia na nossa casa, fazia uma festinha e tal. Era, nossa, um amor de pessoa. Ela, hoje ela mora em São Paulo, porque infelizmente o vô Paulo faleceu, né? Aí ela foi morar em São Paulo com a filha dela, que é também é uma pessoa ótima, sempre ajudou a gente. E a filha dela tem, ela tem, de fato, né, dois netos de sangue. Uma menina e um menino que tem Down, que hoje já deve estar com uns 12 anos de idade já. E, cara, pra você entender, ela liga pra mim todos os anos no meu aniversário.
É mesmo?
Ela liga direto pra mim. Ela não liga pra minha mãe me avisar. Nossa, ela liga
legal.
Pra mim.
Que legal, cara.
Entendeu? Assim, tipo, ô, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Feliz aniversário. E pergunta do Noah, pergunta da Maíra, pergunta de todo mundo. Tá tudo bem? Amor de pessoa.
Que legal, cara.
Entendeu? E eu tive muitas vizinhas avós, né? Pessoas que moravam ali junto com a minha mãe, ali no mesmo prédio, que acabavam, né? Porque acaba que o vizinho, quando você mora em prédio, acaba que muitos vizinhos, ou eles são um saco, né? Você não quer eles ter pé por perto, ou eles acabam virando parte da sua família.
É.
Né? E eu tive muitos vizinhos família, digamos assim. Né? Então tive muitos tios, muitos avós, muitos avós que são, assim, alguns infelizmente já não estão com a gente, mas os que estão aqui são pessoas fantásticas, sempre me ligam, sempre mandam mensagenzinha e tudo mais, pessoas ótimas.
Bom, no meu caso, a minha relação também hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais contato com nenhum avô que eu tenha, né? Por parte de pai, eu lembro que quando era criança era um negócio bem legal porque tinha minha bisavó e minha avó. E elas moravam juntos porque minha avó tinha algum problema mental que eu não lembro direito agora qual é. As duas são falecidas hoje, né? Mas a relação daquela casa ali era essa coisa da minha bisavó ser uma mulher muito matriarcal, né? Aquela coisa, tudo girava ao redor dela, ela controlava tudo, ela dizia tudo. E era muito legal os almoços de domingo, né? Que a gente ia lá e tal, e eu lembro que a gente brincava. Ela morava num prédio que é perto de onde vocês moram hoje, então tipo aquela pracinha lá da Afonso Pena, eu ia direto quando era criança. Então, era uma coisa muito gostosa, assim, aquele ambiente, estar ali, estar com eles e tudo mais, era muito... Eu gostava muito. Por parte de mãe, eu também tinha minha avó. O meu avô, ele faleceu quando era muito pequeno, então não lembro muito de ter relação com ele. Mas a minha avó, ela materna, ela... né, tava viva e tudo também rolava, as festas de Natal rolava lá, os primos iam todo mundo e todo mundo brincava na casa dela. Então as memórias que eu tinha na minha infância eram muito boas. Só que, bom, né, durante a minha adolescência meus pais se separaram, teve aquela coisa, né, da gente sair de casa. E aí eu não tive nunca mais contato nem com meu pai nem com ninguém da família deles, né? Só retomei contato no início do ano passado, 2016. E nesse momento também, tipo... A mãe e a avó dele já tinham falecido, então não tive mais contato. E durante a vida lá da minha mãe, em algum momento ela rompeu relação com a família toda dela. Então eu também não sei, eu não tenho relação nem com a minha avó materna, nem com a minha avó paterna. E eu não sei, na verdade, não sei nem se a minha avó materna está viva, a história dela é complicada com a minha mãe. E assim, isso é uma coisa que a gente trouxe muito para nossa, eu e a Anne, né, a gente trouxe muito para nossa paternidade e maternidade. Porque a gente não tem essa sensação. A gente gostava dessa relação quando era criança, mas a gente não teve mais isso depois que a gente cresceu. E a gente queria muito que os meninos tivessem uma relação bacana com os avós deles, sabe? Então a gente é um negócio que a gente tenta investir bastante hoje em dia, de deles estarem juntos, a gente relevar certas coisas que a gente não acha legal, que acontece por um lado, acontece do outro. Mas assim, é muito gratificante ver como é que os meninos adoram os avós que eles têm, sabe?
Tá pendentado, seu pimpa.
Pulando um pouco já pra frente, já que eu não tenho muita história pra contar de avô, tem uma coisa que é muito interessante, porque então hoje, como meus pais são separados, a gente tem uma dose extra de avós na história, né? Então, tipo, tem o avô materno, né, que é o pai da Anne, que é um senhor idoso, que mora lá no interior do Espírito Santo. E sempre que a gente vai pra lá é uma grande viagem, mas eles adoram o vovô Berto pra cá, vovô Berto pra lá. E é muito engraçado que ele é tudo velhinho, não consegue acompanhar as crianças, ficam em cima dele. Tipo, vem vovô, vem jogar bola. E ele fica, ô, peraí. É, e aí, assim, a relação que ele tem também, apesar de ter umas maluquices com ele, né? Tipo, ele é aqueles senhorzinhos que você vai almoçar na casa da pessoa e aí ela sempre diz que você não tá comendo nada. E, meu irmão, isso é uma merda quando você tem um filho criança que já come mal, sacou?
Você chegou a contar essa história, né?
Né,
que,
eu contei
tipo,
na...
Que o Dante não queria comer, aí, mas o Gael comia pra caramba.
Exatamente.
Aí ele comparou os dois.
É uma merda. Continua fazendo isso. Continua, a gente... Né? Sei lá, poucas semanas atrás a gente foi lá de novo e continuou a mesma parada. A diferença é que agora o Dante, ele finalmente bate uns pratos, assim, gigantes. Então, dessa vez ele... Ô, o Dante tá comendo bem, né? Tá comendo bem, né? É, olha aqui, ó, tá vendo? Aquele raspou o prato. Ô, tô vendo assim, pô, que legal, não sei o quê. Mas é... A gente releva, sabe, essas coisas todas, porque é muito gostoso ver como é que eles são apaixonados pelo avô, sabe? E vindo pro lado paterno, né, a minha mãe é... Tem a minha mãe e meu pai, eles estão separados, eles não coexistem, eles não se falam, não querem saber um do outro. E aí, tipo, traz, né, como eu falei no podcast de festa de aniversário, traz uma problemática maior, porque, tipo, porra, eu não posso mais fazer uma comemoração só, porque eles não podem estar juntos, aí fica essa parada. E aí, agora também, os próximos aniversários, não vou fazer mais duas festas para cada um, vai ser uma só e vocês tiram na porrinha aí quem vai aparecer lá, entendeu? Mas, de todo modo, assim, a gente... Força a barra, a gente vai lá. E aí, tipo, os meninos também adoram a minha mãe. E ela fica caracterizada como a avó do mingau, do bolo mingau. Porque bolo ela sempre faz um mingauzinho com chocolate, né? Tipo, achocolatado. E aí, aí o Dante come. E isso é uma das coisas bacanas também, assim. Porque a gente aprendeu muito a abaixar a guarda em função de uma boa relação com os meninos. O que eu quero dizer? É, tipo, a gente tem uma regra bem rígida de que os meninos não podem comer doce a não ser no sábado. O único dia do doce é sábado. Mas às vezes...
passaram a flexibilizar bastante quando isso passa a ser com os avós,
exato,
né? Quando eles estão com os avós.
Exatamente. Eu, claro, ele não vai entupir o rabo dos meus filhos de pirulito, né? Eles não vão fazer isso. Mas, tipo, esse lance do bolo mingau, já que é uma coisa que é característica da minha mãe, ela ser a avó do bolo mingau, então, pô, não, beleza, mesmo que não seja sábado, vai lá, ele vai fazer, você vai comer um pouquinho, tudo bem. É menos um estresse com a minha mãe, né? Que já tem uma comunicação difícil, eu e ela. E é uma coisa que, tipo, é bacana porque a gente vê o resultado refletindo nos nossos filhos, né? E a mesma coisa vale pro meu pai. Meu pai, tipo, reencontrei ele ano passado. E aí tem sido muito bonito que ele tá vindo, tipo, com a sede pra tentar resgatar tudo isso com os netos. Porque é quase como se ele estivesse também tentando resgatar a coisa comigo, né? Da relação que a gente não teve durante, sei lá, 18 anos. E aí ele também, ele vai fazendo e tal. Ele vai acatando algumas coisas que eu vou falando. E eu acho que eu tenho tido poucos embates com eles por causa justamente do paizinho, né? Então, tipo, ele vai falar, ah, você já escreve sobre isso? Então, tudo bem, vai, fala aí, não sei o quê. Mas é engraçado, porque ele se sente muito afrontado, por exemplo, pelas coisas que eu escrevo, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu falo. Então, por exemplo, ele fala que ele não assiste mais meus vídeos, porque ele se sente como se estivesse sendo afrontado, sabe?
Que isso, velho?
É muito louco. Eu falei,
muito
pô,
louco.
Mas eu não tô fazendo os vídeos pra você, eu tô fazendo os vídeos pra outras pessoas, porra. Ele, não, mas eu me sinto afrontado, porque é um absurdo, não sei o quê, parará, como é que vocês fazem? E foi essa frase especificamente que eu comecei a perceber que realmente a gente precisa ter um exercício maior de empatia com os avós. Porque a gente sempre vai muito, eu pelo menos, eu sempre ia muito armado com argumentos para mostrar que a maneira que a gente faz, o caminho que a gente quer e tudo mais. Mas a gente esquece também de pensar que muitas das vezes a maneira como a gente vai criar nossos filhos, que é completamente diferente da maneira como eles criaram a gente, acaba sendo encarado como tipo, porra, então quer dizer que se só existe uma coisa certa e errada, então
quer
provavelmente
dizer que eu fiz merda pra caralho,
exatamente,
com você, né?
Exatamente. Então é um negócio que a gente tem, porra, trabalhado muito, que é tipo, não, olha, meu, esse é o nosso caminho, não é o seu. Eu tô fazendo porque eu tenho outras informações agora e tal. Mas a gente tenta relevar isso tudo e tenta focar só na parte bacana, que é a relação dos filhos e dos netos e tal. E estamos vivendo assim, estamos vivendo bem. Por enquanto tá legal.
Agora continuando fazendo agora o Depara. Fazendo uma rápida retrospectiva de 5 minutos atrás, caso você tenha algum problema de lembrança, minha avó materna, ela é a avó que me agradava fazendo tudo que eu queria,
certo.
E minha avó paterna era a avó que extremamente emotiva, chorava sempre, tudo mais, não sei
ah,
lá.
Isso.
Com a Eva tá muito parecido. Minha mãe representa minha avó materna, tipo a mãe dela, faz sentido, né? Que tipo, tudo que a Eva quer, ela faz, tudo. É, compra fruta pra caramba, passeia... A Eva pede mão, dá a mão e fica andando pela casa. Faz de gato e sapato, minha mãe faz tudo pela Eva. E a minha sogra é muito parecida com a minha avó paterna. extremamente emotiva. Que a gente vai lá pra passar quatro, ficar um tempinho lá e tudo mais.
Uhum. Quando vai sempre embora,
quando
né?
Quando vai, é aquela choradeira absurda. Morre de saudade. Tipo, a gente preparando pra ir embora, ela começa a chorar.
Sério, cara?
É bem emotivo mesmo. E eu acho legal isso. Sei lá, eu tenho lembranças boas com minhas avós. Então, como eu vejo muito das minhas avós, nas avós da Eva agora, eu acho que a Eva vai ter muito boas lembranças também. Eu fico muito feliz em relação a isso. E agora, falando rapidamente em relação aos avós. Meu avô materno eu não conheci, morreu antes de nascer. E meu avô paterno e whatever. É uma gente boa, mas tipo, caguei. 3 oi na vida, acho que foram muito.
É mesmo?
Fez uns cafuné e acabou. Não teve nada demais. Já com os avós da Eva são diferentes. Meu pai, tipo, peguei meu pai trabalha pra caramba, mas pouco tempo tá com ela. Dá bastante atenção, tenta brincar. Fala, vovô, não sei o que lá. Tenta sempre ser reconhecido. E eu sinto que ele fica meio chateado quando às vezes a Eva...
Ignora ele, né?
Ignora.
Ah,
não, porque
ignora?
Ignora, porque normalmente vem à noite e ela tá cansada.
Ah,
tipo hoje.
Tá.
Ela saiu de casa, saiu da minha mãe revoltada porque queria ficar com a avó. Ela não queria ir embora.
É mesmo?
Só que a gente obviamente foi embora.
Aí
nisso, meu pai foi levar a gente encontrou meu pai lá, que meu pai trabalha com Uber, foi levar a gente pra casa. Aí ela meio que deu uma ignorada no meu pai. Não por não lembrar da avó, mas porque ela tava chateada mesmo.
Sim.
Aí é um pouco diferente. E meu sogro também, tipo, xodó. Faz tudo por ela também. Carrega no colo, faz carinho, brinca pra caramba, dá atenção, faz tudo por ela. Compra tudo que puder por ela, enfim. São avós que eu não tive, pelo menos. A Eva tá bem à frente, eu fico feliz com isso. Que, garantidamente, tem muito mais carinho do que eu tive. E eu fui feliz com os carinhos que eu tive. Então, acho que ela vai ser super feliz.
Oh, cara, que legal.
Eu fico bem contente com isso.
Já o Noah, ele tem, vamos dizer assim... duas avós bem diferentes, né? Em se tratando de estilo, né? A Mary é o tipo de avó, a Mary é a mãe da Maíra, é o tipo de avó que vai pegar ele pra passear e pra levar pra não sei aonde, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a Mary tem mais energia, né? Digamos assim, pra gastar no que a minha mãe. A minha mãe é aquele tipo de avó que vai levar na pracinha, já coisas mais perto, tudo mais. Mas o legal é que as duas estão sempre dispostas a ajudar a gente quando a gente precisa que alguém fique com o Noah. A minha mãe atualmente está tendo mais disponibilidade, até porque minha mãe mora do lado da minha casa. Minha mãe mora 10 minutos andando da minha casa. E agora comigo voltando para o mercado de trabalho e tudo mais, a Maíra não está conseguindo tanto tempo assim para fazer as edições dela de fotografia, as coisas do trabalho dela. Então ela está contando bastante com a minha mãe e pelo menos uma vez por semana com a mãe dela para elas irem lá em casa, para ela continuar trabalhando, fazendo as coisas dela enquanto alguém fica de olho no Noah.
Ah, tá.
E cara, assim, a gente conseguiu criar uma relação do Noah com as avós bem legal, nível assim, tipo, se eu precisar que... Por exemplo, hoje a gente tá gravando, né, e a Maíra tá aqui.
É, ela é a plateia tem
Ela é a plateia, mas ela tá aqui com a gente e o Noah não tá aqui. O Noah tá com a minha mãe.
Que bênção.
O Noah tá com a minha mãe lá em casa, minha mãe tá lá em casa cuidando dele. De boaça, assim, tipo, e ele fica lá tranquilão com ela. Entendeu? Assim, ó, ele fica lá, óbvio que dando as pequenas tretas dele, como ele daria comigo, por exemplo, se eu estiver sozinho comigo.
Porque é ele.
Entendeu?
Né?
É, porque é o meu filho e porque ele tá naquela fase do mamãe, mamãe, mamãe.
Uhum.
Entendeu? Atualmente, por exemplo, quando ele fica falando mamãe, mamãe, eu fico mamãe, mamãe, junto com ele. Aí ele fica muito chateado. mas impressionantemente, depois ele para e começa a falar papai. Mas aí, cara, ele tem uma relação muito legal com elas. Assim, eu não consegui ainda, ainda não existe, né, pro Noah, uma relação de, tipo, a avó Lúcia é uma avó que faz as coisas X e a avó Mary é a avó que faz as coisas Y. Ele ainda, eu acho que ele ainda não conseguiu essa distinção, né? Até porque não tem uma grande característica, né, delas duas que... se sobressaia pra caramba sobre alguma coisa. Tipo o bolo mingau.
Ah, sim, entendeu? Entendi.
Ou a avó que dá tudo, essas coisas todas. A minha mãe, por exemplo, ela seria essa avó.
Que dá tudo.
Que dá tudo, que faz não sei o quê. Só que a gente, com o decorrer do tempo, a gente foi policiando muito a minha avó. Minha avó. A minha mãe. E aí ela deu uma reduzida legal em algumas coisas. Ela ainda dá uma rateada ou outra, ainda querer dar um doce, dar um negócio, mas ela já aprendeu bastante, entendeu? Tipo, hoje em dia ela dá muito mais fruta ou qualquer coisa assim pro Noah. E no caso dos avós, né, no caso, ele não tem contato com meu pai, mas ele tem contato com dois avós. O marido da Mary, né?
Certo.
E o pai da Maíra.
Que são separados.
São pessoas diferentes, né? O vô Beto é um vô mais, sei lá... Digamos que ele é um vô mais brincalhão, né? Aquele vô bobão, brincalhão, fanfarrão. Acho que acaba que não... Como ele tá sempre fazendo alguma coisa, sabe qual é? Tipo, ele nunca é aquele vô que fica pegando colo pra cuidar.
Uhum.
Entendeu? Já o Braga, que é o marido da Mary, o padrasto da Maíra, ele trabalha também com criança, ele é professor, né, de educação física. Então ele já tem um tato muito maior com criança. Então às vezes ele pega o Noah e fica lá brincando com o Noah, e conversa, carrega pra um lado, carrega pro outro e tal. Então muitas vezes quando ele tá com o Noah, eu fico de boa assim, tipo, deixo ele com o Noah. Sim. E vou fazer outra coisa. Entendeu? Eu e Maíra, não fica ninguém supervisionando, não. O vô Beto não, o vô Beto já é um avô que você tem que ficar do lado. Porque ele não aguenta mais de 15 minutos com o Noah. É um avô muito parecido com o meu. É o avô que leva os presentes e tudo mais, mas não consegue ficar 15 minutos com a criança.
Entendi.
É coisa de homem, avô, homem.
É engraçado porque, assim, quando você fala essa coisa, né, tipo, do avô que chega junto e ajuda e cuida e tal, no meu caso é invertido. A minha mãe, ela nunca foi muito disponível. A minha mãe é exatamente essa pessoa. A minha mãe é essa pessoa que vem, visita os netos, brinca e tal, faz o bolo mingau dela, não sei o que, brará. E vai embora. Não é uma pessoa que a gente consegue contar pra um perrengue. Tipo, vem cá ficar com as crianças pra gente sair, fazer qualquer coisa. Não dá. E por outro lado, assim, o meu pai que voltou, não sei se ele voltou também com essa ânsia toda de resgatar uma porrada de coisa que ele não viveu, né? Ele é um cara que tá, sabe, ele tá sempre presente, tá disponível. Vamos fazer, vamos levar as crianças pra brincar lá, vamos fazer isso aqui. E é claro, ele não aguenta, ele aguenta ficar 15 minutos, mas depois ele vai estar morto, essa coisa, ele vai ficar de cama. Se ele fica, às vezes ele fica o dia inteiro brincando com eles, no final do dia ele tá morto, essa coisa, ele tá deitado no chão. Vocês já viram já uma vez, né? Tipo, ele deita no chão daqui da casa e dorme, essa coisa.
Apaga.
Narcolepsia, o cara, tipo, puf, acabou. Mas é legal que ele tá junto e a gente sentiu muito essa coisa bacana, porque a gente não tinha muito apoio de lugar nenhum, assim, né, da família. E é a primeira vez que a gente tem isso e porra, faz diferença, cara. Faz muita diferença.
Agora, indo na vivência no dia a dia. Eu já cheguei a contar no podcast anterior, né, um vacilo que minha mãe deu, em relação, inclusive, com a minha madrinha.
Um vacilo, vai.
Que elas resolveram, sei lá, batizar, benzer, rezar, qualquer coisa que a criança dela acredite, que, tipo, foi muito desrespeito, porque não pediu autorização pra gente. Mas, no geral, a minha mãe é muito 10. Tudo que a Renata fala de regra, ela obedece 100% do que é passado. E, tipo, nem questiona, nem acha errado. Até porque, normalmente, quando a Renata passa alguma regra, assim, vem a explicação e o motivo de por que deve ser feito. Por que a gente acredita que essa é a melhor forma. E minha mãe super concorda e apoia tudo mais. Tirando esse evento, minha mãe é, tipo, sensacional. A gente confia 100% nela hoje. Inclusive, a gente deixa direto agora a Eva com a minha mãe pra ela cuidar e a gente fazer qualquer coisa da vida. Nem que seja olhar pro teto e tomar café.
Que é impressionantemente necessário, né, cara?
Não, muito bom, muito bom. E tá muito 10. Infelizmente, minha sogra mora em Passa Quatro, né? Infelizmente, não sei quem diz isso é ela, na verdade.
É bom você fazer esse parênteses, né? Tipo, quem diz isso é ela, não sou eu.
É, exatamente, né? Quem tem que dizer é ela. Também, super cuidadora e tudo mais. Só, a gente só tem um receio maior pela minha sogra, no caso, porque pelo problema de saúde dela. Ela tem problema no coração.
Ah.
Então pode cansar muito ela e tudo mais. A gente não quer fazer com que ela se esforce tanto. Mas, de boa, tanta confiança quanto, e elas tratam super bem, obedecem todas as regras que a gente passa e tudo mais, todos os limites que a gente impõe.
Uhum.
E as duas famílias super seguem o script, né, como deve ser feito. Acredito sinceramente que hoje o período de problema já passou. Acho que o momento que poderia ter dado algum problema já passou. Agora eu acho que não vai ter problema. Ou seja, no geral, as vozes são muito boas, fecham muito com a gente. Uhum. E a gente não chega nem a ter que abrir mão por nada. Que elas seguem mesmo. Tipo, não doce, não dá nenhum grão de açúcar pra elas. Só pode fruta. Compram diversas frutas, 50 tipos de frutas necessárias. Que a Eva vai comer uma mordida de cada uma. Mas compra uma porrada de fruta. Lá em Passa Quatro, então, é a chuva. E tipo, super 10. Fazem tudo que a gente combina mesmo.
No caso da minha mãe, eu lembro quando você falou, eu lembrei que a minha mãe tem diabetes.
Ah, é?
Não sabia, não. Cara, ela dá uns moles muito, muito tensos com alimentação. E no caso dela, não só com a alimentação, né? A diabetes também se agrava muito com o negócio de estresse e tudo mais. Cara, tem hora que você fala, cara, mãe, que isso? Tipo, vou na casa dela, abro a geladeira, tem tipo chocolate. Fala, mãe, de quem é esse chocolate? De quem é esse chocolate? Ah, não é meu, não. Tá, você não tá comendo, não, né? Não, porque ela mora com as minhas irmãs e com a minha sobrinha, né?
Ah, tá.
Então são quatro pessoas na casa. Fala, de quem é? Ah, não, é da Júlia. Tá.
Aí você vai confirmar. Não sei
quem, ok. Aí eu pergunto pra Helena, de quem é o chocolate? Ah, não, é da Júlia, ok. E aí eu vou caçando, sabe? Tipo, as pequenas coisas que ela pode, tipo, tá se descuidando.
Uhum.
Porque quando ela chegou pra mim, tipo, falou assim, tipo, ah, não, tô com diabetes, porque minha glicose tá em 300 e pouco, não sei o quê. Falei, tá bom. Tem que tomar cuidado com comida. Aí, com o que você come, com a tua alimentação. Uhum. Ah, tá, mas eu, pô, já tô velho, eu não vou conseguir mudar isso. Eu falei, ó, você tem duas opções. Você tem a opção de não mudar e passar por problemas, ou você tem a opção de mudar e ver o seu neto crescer.
É, difícil escolha, né?
Não é?
É, você tem essas duas opções, você pode escolher. Ah, não, tá, eu vou tentar, vou fazer, vou tomar meus remédios, vou comprar a maquininha pra ver a minha glicose, e vou no médico, né? Tipo, aquela coisa, tipo, não, pode deixar que eu vou me cuidar. Mas é aquela... É minha mãe, mas eu não posso forçar ela a fazer as coisas, né, cara?
Exatamente.
Posso,
ó,
você tem duas opções, mãe. Você tem a opção de ver seus netos, né? Porque ela não tem um só, não tem só o Noah. A opção de ver seus netos crescerem e virarem pessoas, né, adultas e criadas e tudo mais.
Uhum.
Ou você pode não ver.
Você escolhe. Entendeu?
Você escolhe.
Tá bom. Eu tinha falado antes, né, que no meu caso, os meus pais, eles não questionam muito a maneira como a gente cria. Já questionaram mais, mas agora, hoje em dia, não. Acho que principalmente por causa, né, que eu faço no paizinho, mas é engraçado porque tem algumas coisas específicas que ainda assim são levadas como afronta, né? Como eu tinha falado também antes. Então, por exemplo, eu lembro de uma história de uma vez que a gente estava numa dessas festas juninas com o meu pai e aí ele comprou um monte de estalinho para os meninos jogarem, né? Joga estalinho, joga pra cá. E aí quando acabou a última caixa, ele falou pro meu filho assim, falou pro Dante: vai, Dante, acabou? Pode jogar no chão. E pô,
putz.
Isso aí, exato. E aí eu falei, porra, não, peraí, cara, pra gente isso é um negócio importante. A gente abre mão de certas coisas, mas isso pra mim é importante. Então, como é que eu vou falar sobre isso? E aí eu fiz uma coisa diferente. Ao invés de eu falar pra ele assim, pô, pai, não pode fazer isso, cara, é no lixo. E aí eu, ao invés de falar isso, eu me dei conta que, na verdade, eu tô querendo educar o meu filho, né? Então eu cheguei pro Dante e falei assim, Dante, você sabe que lugar de lixo não é no chão. Então pega isso daqui e joga lá no lixo, vem comigo. E aí ele, tipo, ele, não, tá bom. Aí foi já descendo já pra pegar. Aí meu pai ficou puto, meu irmão.
Sem graça.
Não, ele ficou puto. Não ficou sem graça. Que palhaçada. Foi eu que falei pra ele pegar? Eu falei, não, tudo bem que você falou pra ele pra jogar no chão. Não tem problema. Mas eu tô explicando pra ele porque ele sabe que a gente não deixa ele jogar nada no chão. Ele, que absurdo, não sei o que lá. Aí eu, pai, tô falando com ele aqui. Você pode fazer o que você quiser. Se quiser jogar no chão, você pode jogar. Não. Aí, tipo, o Dante pegou e ia jogar no lixo. Não dá aqui, então, Dante. Não dá aqui que eu jogo. Aí, tipo, foi, pegou e...
Acabou
foi.
Ensinando o seu pai.
Aí, no caso, fez aquela birra.
Exatamente. É. Exatamente. O avô fazendo birra, né, cara?
É.
Mas, de uma maneira geral, assim, a coisa tem sido bem tranquila. Tirando esses casos, assim, que às vezes a gente tem que, né, se impor. E isso acontecia muito, por exemplo, com a minha mãe quando o Dante era bebê. Quando ela vinha com as loucuras dela de que tinha que, já, tipo... Sabe, quando o Dante fez um ano, ela já estava perguntando se já estava desfraldando. Ah, e aí, como é que foi? Tá desfraldando? Tô preocupando com isso agora, só tem um ano, porra. Não, não, mas ó, você com um ano já estava desfraldado. Eu falei, tudo bem, que bom.
Já, bom para você.
É, e para mim também, né? Talvez, não sei como é que você fez, né? Esse processo, né? Mas enfim, tem essas coisas que a gente ainda fica batendo, principalmente em relação entre os dois, porque a relação que eu tenho com meu irmão é muito bosta. E a gente pode deixar para falar isso sobre isso no próximo...
No podcast Irmãos.
É, no podcast Irmãos. Mas eles também não têm muita referência sobre como lidar com o Gael e o Dante juntos enquanto irmãos, né? Então, às vezes eles vêm tipo, não, cuidado, o Gaelzinho pequenininho, não sei o quê. E aí a gente tem que lembrar que o Dante também precisa ser cuidado, porque, né, tem aquela coisa toda de, ah, o bebezinho pequenininho. Então, a gente tem esses pequenos embates hoje em dia, mas não é nada muito grave, não.
O melhor podcast do mundo!
Tem também um negócio que eu acho que é bem legal da gente falar, que são histórias bizarras. Vocês já viveram alguma história bizarra, coisas bizarras que os avós já falaram para os seus filhos? A minha mãe, por exemplo, ela fala que você não pode levantar o bebê acima da cabeça senão vira o ventre.
Porque senão vira o ventre?
É. Eu não sei o que significa virar o ventre. Eu nunca soube. Assim, e ela fala isso desde que eu sou criança, cara. E eu não sei o que é. Porque ela falava já que eu não podia virar o ventre do meu irmão. Porque meu irmão é mais novo que eu. E aí, tipo, eu ainda não sei o que significa virar o ventre.
Se alguém souber,
avisem, por favor. E fala se isso é mito mesmo, se é real. Porque, assim, eu viro direto o ventre deles e dos meninos. Tipo, você joga direto pra cima. Então, fudeu.
Você agora já nem sabe mais se tá de cabeça pra cima ou de cabeça pra baixo,
né? Eu não sei. Se tá no momento virado ou desvirado, né?
Isso me lembra que a minha avó mesmo, a mãe da minha mãe, era muito, 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 muito supersticiosa. Era o tipo de pessoa que cobria vidro com pano na chuva.
Caraca.
Que não podia cortar unha à noite, porque senão matava.
Que...
Chinelo virado, matava também. Tem mais, é porque eu não lembro. Ah, pular também encolhe, tinha que despular.
Como é que é? Você
tá deitado no chão.
Ah, passar por cima,
passar,
né?
Por cima.
É, tô ligado.
Tem que despular.
Isso rola.
Tipo, mas era uma superstição de quase que religião a parada. Se você fizesse, tinha que te fazer, que senão fudeu. Ia morrer mesmo, entendeu?
Tá. Não coloca a mão na cabeça, não.
Andar de costas, puta, vai matar sua mãe. Caralho, é foda. Chinelo virado,
ah,
não matava mais.
Uma parada, que isso também acontece até hoje, superstição. Você não, a minha mãe fala que você não pode passar o sal. Tipo assim, ah, me passa o sal.
Tem que botar na mesa.
Tem que botar na mesa,
passar.
Exatamente.
Gente, na boa, qual é o problema das pessoas? Eu fico pensando... Tipo, corrente de antigamente, sabe? A pessoa, vou foder alguém hoje. Teve a época do PowerPoint de e-mail, né? Hoje em dia, a gente faz o PowerPoint no Facebook. Antigamente, o cara acordava de manhã, vou trollar alguém.
Vou criar uma parada.
Vou criar aqui um bagulho pra foder com a vida de alguém.
Vou criar uma parada
que mata. E ficava, e mata, exatamente.
E esse negócio do sol é engraçado, que eu sempre, cara, minha vida inteira, eu sempre tentava burlar isso, vou fazer com que ela pegasse o sol da minha mão. Só que eu nunca consegui, porque ela era sagaz.
Sagaz, pedaço da prostituição.
Mas assim, eu já passei várias vezes o sal pro Dante, pro Gael não, sacanagem, não dou o saleiro pro Gael, né? Mas já dei pro Dante, já dei pra Anne, a gente assim, nunca brigou.
Ninguém morreu.
Fala, não, o sal não mata.
Ah, sal não mata não.
Só briga.
Só briga, entendi.
É, que, não mata mesmo não, é só briga. Entendi. É que nem arrumar a cama junto, você não pode arrumar a cama junto que briga também.
Ah, briga também?
Briga também.
Bem, eu brigo com a Maíra toda hora. A gente arruma a cama junto e separado. E a gente continua brigando das duas formas. É quando a gente arruma.
Tem esse detalhe,
né? Uhum. Cara, eu não lembro de nada assim, tipo, bizarrão. Tipo, a minha mãe tem essas superstições e tudo mais, né? De leve, ela não briga tanto, não é tipo, caca, tem que desvirar o chinelo. Mas ela, tipo, ó, desvira o chinelo ali. Tipo, daquele toque assim, desvira o chinelo.
Tipo, aquela coisa que você percebe que tá incomodando ela.
Incomoda ela. Tipo, ela não fica puta, mas incomoda, tipo, do nível, tipo, se você não virar o chinelo, ela vai lá desvirar. Entendeu? Ela
afinal
vai desvirar.
Afinal de contas, não queremos
afinal
morte.
De contas, a vida é dela. Né? E não sei, deixa eu ver mais o quê. Cara, bizarro, bizarro, não sei se eu tenho.
Se não tem, não tem.
Ah, então, assim, tipo, tem um modo bizarro do meu avô de ensinar os filhos a gostar das coisas. Tem duas histórias muito legais, são idênticas. Só que uma aconteceu com a minha mãe e outra aconteceu com meu tio. A minha mãe não gostava de tomate. Meu tio não gostava... Não, minha mãe não gostava de caqui. Meu tio não gostava de tomate. Aí, o que que meu avô fez pra ensinar eles a gostar de tomate, de caqui? Foi na feira e comprou uma caixa de tomate e uma caixa de caqui. Só que não pensem que é uma caixa de tomate, uma caixa de caqui, como a gente vê hoje em dia, com 6 caquis. 6, 7 tomates, não?
É a caixa,
meu irmão. Ceasa, sabe qual é? Caixa de 20 quilos de tomate.
É um engradado, né?
Sabe qual é? Entendeu? Naquela época, provavelmente era barato, era de boa, devia conhecer o feirante também, sei lá. Mesmo que não fosse, ele ia comprar de um jeito ou de outro, sendo caro ou não. E aí ele levava isso pra casa e mandava o filho comer. Tudo. Era tudo assim. O que tem pra comer hoje? Caqui. Não, meu pai, caqui. Você só sai daí quando você terminar essa caixa de 20 quilos de caqui. Tá entendendo? E aí, óbvio que eles comeram o caqui e o tomate, passaram mal pra cacete, vomitaram pra cacete. Entendeu? Aí vem o aprendizado. Só que é tipo, a minha mãe adora caqui.
Isso é mais bizarro da
adora.
História.
Adora. É meu avô não come salada sem tomate. Não come.
Caralho.
Só que o que acontece? Esse aprendizado passou pra eles. No caso, passou para minha mãe. E a minha mãe tentou fazer a mesma coisa comigo com espinafre. A minha mãe fez um prato fundo de espinafre. Mas você sabe que espinafre você pega 50, um saco gigante, né, de espinafre. Aí quando você coloca ele na panela, ele vira tipo uma frigideira de espinafre, né? Então ela fez espinafre pra caralho, hein? Pra você entender, tipo, um prato fundo fica tipo um morrinho de espinafre. Ela fez muito espinafre e mandou comer. E eu falei que eu não ia comer. Ela falou, então tá bom, então você não vai comer outra coisa enquanto você não comer esse espinafre. Falei, tá bom. Durante algumas horas eu resisti. Uma hora bateu uma fome. Aí eu cheguei lá, então, sabe uma coisa? Vou comer essa porra. Vou comer. Metade do prato, eu vomitei a porra toda no prato. No prato. E aí, o que acontece? Pergunte-me aí o que aconteceu com o que eu faço adora, com o espinafre hoje em dia.
Espinafre?
Odeio espinafre! Espinafre é horror! Eu comi hoje, porque a Maíra fez, eu tenho que ensinar pro meu filho que tem que comer essa merda! Mas eu odeio espinafre, por mim. Popeye, pra mim, devia morrer toda vez que ele come aquela bosta de espinafre. Ele não devia ficar mais forte, entendeu? Ele devia definhar, como qualquer pessoa normal faria, comendo uma lata de espinafre de conserva. Pelo amor de Deus. Entendeu? Porra. E é isso, assim. Esse é o aprendizado que você acaba passando, que você acha que vai dar certo. Eu preferia ficar mirrado do que comer espinafre.
Cara, que
morrer bizarro. Seco.
E ela tentou já fazer isso com o Noah?
Não, nem vai conseguir. Nem vai.
A Noah come de tudo mesmo, não tem problema.
É verdade.
Não, e eu tive uma discussão absurda uma vez com a Maíra, em se tratando de alimentação, porque a Maíra falou assim, tipo, não, meu filho tem que saber comer as coisas, ele vai ter que comer de tudo. Eu falei, cara, mas eu não vou forçar ele a comer nada. Se ele não quiser comer um bagulho, eu não vou forçar. É a última coisa que eu vou fazer, porque essa experiência foi horrível pra mim. Eu odiei isso. Eu falei, não vou. Aí a Maíra veio, óbvio, com os argumentos dela, tipo, mas e se ele só quiser comer arroz e feijão? Eu falei, porra, cara, eu duvido que o moleque é uma draga. Eu duvido. Mas se ele chegar nesse nível, eu vou tentar mostrar pra ele gradativamente os benefícios de comer outras coisas. Sim, e vou mostrar outras coisas de formas gostosas de comer, né?
Tipo batata frita?
Exatamente, ela tá perguntando aqui. Se eu não comer, como é que você vai mostrar o benefício? Por isso que eu comi a bosta do espinafre no purê de batata hoje. Entendeu? É, sacrifícios que a gente faz.
Ah, maravilhoso, maravilhoso.
Não, mano, eu como cenoura de boa. No bolo.
No chocolate.
Indicações super mais.
E é isso aí, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e agora tá na hora das nossas indicações supimpas! Uma nota
passou, pesar. Passou o navio, né, agora. Saindo do porto.
Tá acabando o episódio. É,
tristeza.
Tá chateado. Indicações é finalzinho.
Essa, na verdade, é uma indicação diferente, porque ela é uma indicação barra jabá, barra patrocínio bacanudo. Temos a nossa primeira indicação patrocinada, que é, na verdade, uma série. A série A Grande Viagem, ela estreou na sexta-feira passada, na sexta-feira anterior à publicação desse podcast, no dia 20/1, às 8:30 da noite, na TV Brasil. É uma série pequena, né? São 13 episódios, então durante 13 semanas, toda sexta, às 8:30 da noite, vai estar passando episódio novo. E ele conta a história de um avô e do seu neto. O avô, na verdade, ele tem Alzheimer. É uma série que aborda de uma maneira muito sensível esse lance da perda da memória, da tentativa do resgate da memória, e tudo isso acontece através de umas fantasias que o neto entra na onda do avô, porque o avô, ele, quando era mais novo, ele era vendedor de guia de viagem, e aí ele continua achando que ele está vendendo isso, continua achando que ele precisa vender isso, sendo que ele nunca viajou para nenhum dos lugares que ele vendeu os guias. Só que aí eles entram nas viagens, e aí cada episódio eles viajam para um país diferente. Tem, tipo, tem Egito, tem Israel, tem Japão, eles vão para a Itália. Então, cada episódio é um lugar diferente que eles vão. E tudo através dessa imaginação que o neto, né, vai junto do avô. E assim, uma coisa que eu achei muito bacana é como que a mãe, no caso, o adulto da história é a mãe. Então, tipo, a mãe, que é a filha desse avô, e a mãe do menino. A mãe, é muito fácil a gente se relacionar com essa pessoa, com essa personagem, porque ela é a pessoa racional da coisa. E eu me vejo muito nesses lugares também. Tipo assim, é ela que vai chegar pro pai dela e falar: pai, para com isso, toma aqui seu remédio, você não tem que fazer isso, você não precisa mais vender nada, sai disso aí, você nunca viajou pra esses lugares. Então é aquela pessoa que tá sempre trazendo pro lado racional da coisa, e a gente faz muito isso, principalmente com os nossos filhos. Então é uma série que ela mostra um pouco como é que a gente pode também amenizar um pouco essa racionalização que a gente faz todo dia, não só com os nossos filhos, mas também com os nossos pais. E o que eu queria dizer, assim, que o pessoal da produtora que produziu essa série e tudo mais, eles pediram pra mim fazer assim: olha, assiste, e aí lá no Tricô você pode fazer uma análise, pode dizer o que você gostou, o que você não gostou, então...
É, eles deixaram a gente bem à vontade pra gente poder falar da série, do que a gente realmente achou.
Exatamente.
Então, e a gente também não aceitaria fazer um jabá que a gente não pudesse falar exatamente
mesmo,
o que a gente achou. Né?
Isso mesmo. Então, assim, o que eu gostei foi justamente essa coisa da série ter essa leveza, ter essa sensibilidade pra falar desse assunto. É uma série que, se você tem um filho mais velho, você consegue assistir com ele também, que ele vai se divertir vendo com você. Mas tem um lado que eu achei meio ruim, porque como, assim, eles... Todo episódio eles vão pra um país diferente. E aí eu percebo que algumas vezes eles acabam reforçando muito em alguns estereótipos para poder caracterizar os personagens que são daquele país. Então, tipo, a Itália vão ter aquelas nonas gritando, te jogando tudo
fora. Fazendo massa.
Exato. E... mas às vezes eu acho que é um recurso também que eles tinham pra usar.
Eu acho que pode, de certa forma, pode ser também, já que no final das contas é a imaginação.
É, pode ser também.
Né? A gente tá falando que o avô e a criança estão viajando na imaginação deles. Então eles vão sempre... Não é que eles vão sempre estereotipar, mas eles
extrapolar,
sempre vão...
né?
Sempre vão passar do limite.
Uhum, pode ser também.
Porque
é
imaginação, cara. Você tá criando uma coisa que, na realidade, é irreal.
Exatamente. Mas é isso. Não é um imperativo isso de vocês assistirem. Assistam a série. Depois comentem com a gente. Mandem e-mails. O que vocês acharam. Que vocês, né, se vocês curtiram. Então, só pra lembrar... Vai ficar ao ar, essa série começou no dia 20 de janeiro e vai ficar ao ar até o dia 14 de abril. Então, toda sexta tem o seu programinha lá, assista, comente com a gente e vamos trocar figurinhas. Tá ótimo.
Tá bonito.
Tá bonito demais.
Tá fechando.
Estamos fechando aqui nosso... Mais um
episódio bonito.
Mais um episódio bonito.
Bonito.
Muito bonitinho, muito fofinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de comentar o post, se você, né, curtiu. Comente com a gente aí. Compartilhe. Divulgue isso aqui. Faça uma pirâmide do Tricô. Manda pros seus amigos. Compartilhe com todo mundo. E a gente se vê daqui a duas quinta-feiras. Quinta-feiras ou quintas-feiras? Fica aí.
Ah, não, agora não
fica.
O que você quiser.
Então a gente se vê daqui a duas semanas, às 10 da manhã. Não se esqueça também de assinar o nosso feed, no seu agregador favorito. Acompanhe a gente, curta a gente e tricote com a gente. Um beijo e até a próxima.
Gente, tô com muito sono, não tô conseguindo nem pensar. Beijo. Quinzena supina pra vocês.
Valeu, gente. Um beijo. Boas semanas. A gente se vê na próxima. Dessa vez eu não sei qual vai ser a hashtag.
Porra, que isso?
Então vou tentar duas. Uma sobre espinafre e outra sobre a voz, né? Hashtag espinafre é bom, mas é ruim. E coloca, vamos fazer uma hashtag vovô supimpa. Vovô e supimpa.
Boa. Hashtag vovô e supimpa. Vamos convocar aí. Se você é avô, tá ouvindo a gente, né? Manda mensagem pra gente também.
Ou então, galera, manda esse podcast para os seus papais, que são a voz dos seus filhinhos, pra eles ouvirem.
Ouvir as merdas que a gente falou sobre eles.
É, vamos cobrar a velharada também, porque se você reparou, só falei de vó, só falei bem de vó, porque de vô mesmo tá meio fraco. Vamos melhorar esse cenário, né?
Vamos lá, né?
Esses homem-vô.
Homem-vô.
É, homem-vô.
Vô macho. Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Deixa eu só dar meu remédio da lista por aí.
Quem?
Remédio de nariz.
Porra, então eu entendi certo. Eu achei que não, não era. Ele não falou remédio de nariz, mas ele falou.
Eu sou um drogadão. Eu tava aí na mesa.
Isso aqui.
Não, não, não. Esse caralho, isso é próprio. Se eu pegar essa porra no nariz, fodeu.
Pode,
pode.
Vai ficar gostoso. Imagina.
Né?
Calma aí, vou pegar meu próprio.
Bom, aqui não tem álcool. E arde igual álcool agora.
Tem álcool sim.
Não tem álcool.
Não?
Não tem álcool.
Achei que tivesse.
Álcool.
Tem, porra.
Mas esse tem álcool.
Não tem álcool, eu arde que não é álcool.
Mas
álcool.
Esse aqui, esse tem álcool, mas o próprio normal não tem álcool. E arde como álcool.
Ah, entendi.
Por que tem álcool, brother? It's taste
is on my mind. A gente não é só íntimo, a gente chega na casa dos outros e abre a geladeira, tá entendendo?
Vou pegar cerveja.
É esse nível, a gente, os tricoteiros é assim.
Mentira, são educados, eles que são mais educados.
Porra nenhuma, você caga na casa dos outros?
É falta de educação cagar?
Não, 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 isso é muita intimidade. É nível 3 de intimidade. Da geladeira é nível 2.
Você percebeu que a gente sempre cai nesse tema, né?
O que? Cagar?
Escatologia.
Ah, sim. Yeah, you turn me on.